Jesus. Senhor, louvamos-te, Senhor, por essa manhã. Manhã única, manhã singular, onde podemos, Senhor, tocar no Senhor, tocar na sua vida. A sua vida, Senhor, que vence em nós. Senhor Jesus, essa manhã, Senhor, usa-me, usa minha boca, fala através de mim, Senhor, ilumina os olhos do nosso coração. Que essa palavra, Senhor, seja vida para nós, seja uma palavra prática, Senhor. Ó, não conhecimento, mas vida, Senhor. Queremos mais a tua vida. Senhor Jesus. Amados irmãos, nós chegamos ao capítulo 27 do livro Diamantes da Bíblia. E nós vamos iniciar, irmãos, uma série de mensagens falando sobre os ministérios dos apóstolos. Hoje é dia de nós falarmos sobre o ministério do apóstolo Paulo. Ministério do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, nós sabemos, foi um apóstolo que não teve uma vida, né, com o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, ele não acompanhou o Senhor Jesus na sua trajetória, nos seus 3 anos e meio de ministério, né? Então nós vamos falar sobre o apóstolo Paulo na sua trajetória, desde a sua, antes da sua conversão, até a sua conversão. O apóstolo Paulo, ele era alguém especial. Sabemos isso? O apóstolo Paulo, ele era hebreu de hebreus, ele era romano, né? Ele era uma pessoa culta, uma pessoa muitíssimo preparada, humanamente falando. E ele era zeloso. Sabemos isso? Zeloso do quê? Da lei de Deus. Criado aos pés de Gamaliel, sabia tudo sobre a lei de Deus, né? E ele, antes de sua conversão, nós sabemos, ele era Saulo. Saulo era um perseguidor da igreja. Saulo, ele assolava a igreja. E Saulo, ele tinha a marca dele. Como ele identificava aqueles que ele ia perseguir? Era aqueles que invocavam o nome do Senhor. Saulo, ele não perseguia, né, um povo pela sua nacionalidade. Ele não perseguia porque ele era romano, e aí ele perseguia as pessoas que não eram romanas. No mundo, irmãos, qual é a principal perseguição que nós vemos hoje no nosso dia? Será que aquelas perseguições que estão acontecendo naqueles países da África são perseguições porque eles não são da nacionalidade daqueles que os perseguem? Por exemplo, o Estado Islâmico, ele persegue aquele povo porque ele não é do Estado Islâmico? Não. O povo perseguido é o povo cristão. A religião, irmãos, persegue as pessoas. Não é verdade? Quem condenou o Senhor Jesus à cruz? O Império Romano? Lá o Pôncio Pilatos falou: vou condenar esse cara à cruz porque ele não é romano? Não. O Pôncio Pilatos até inclusive lavou as suas mãos, porque ele não viu nada que pudesse condenar o Senhor Jesus. Agora, o Senhor Jesus, ele foi perseguido pela religião. Né? Os fariseus da época perseguiram o Senhor Jesus e condenaram a cruz. Né? Então, irmãos, a nossa religião interna persegue a Cristo. Se nós temos a nossa vida da igreja, nosso viver de vida da igreja é um viver religioso, o Senhor Jesus não tem caminho em nós. Por quê? Porque nós estamos, né, frequentando reuniões, religiosamente falando. Agora, quando eu reconheço que existe um Deus que habita dentro de mim, essa vida do Senhor Jesus vence. Não é uma religião, é o viver da vida da igreja. É o nosso dia a dia de comunhão, de desfrute do Senhor Jesus. Então o Paulo, ele era assim. O Saulo, ele conhecia tudo da lei. Então ele era zeloso com relação à lei. Então, de acordo com a religião dele, ele estava fazendo bem para Deus, quando ele perseguia aqueles que não cumpriam a lei, aqueles que invocavam somente o Senhor Jesus. Mas Saulo tinha Deus exteriormente, não é verdade? A religião faz com que eu queira seguir a Deus exteriormente. Eu passo a fazer coisas para Deus, né? Nós vimos ontem, o Senhor, ele tem um caráter, né? Deus, ele tem um caráter para ser trabalhado dentro de nós. Mas muitas vezes eu quero agradar a Deus com a minha religiosidade, com o meu conhecimento, com o meu saber, com o meu fazer coisas certas, com a minha bondade, né? Eu sou bonzinho, eu procuro fazer muitas coisas boas para Deus, então Deus está se agradando de mim. Então Saulo perseguia, né? Assolava a igreja, aqueles que invocavam o nome do Senhor. E um dia as coisas mudaram, né? Um dia ele, perseguindo a igreja, né, conseguiu cartas lá com os principais sacerdotes para perseguir aqueles que eram do caminho. Uma luz brilhou ao seu redor. Nós sabemos que aquela luz, quando brilhou, ele caiu por terra. E ali ele reconheceu. Ele disse, Senhor. Quando ele disse Senhor, né, ele reconheceu o senhorio de Jesus ali. Ó, Senhor Jesus. E a partir dessa conversão, né, ele se transformou. Antes, como Saulo, nós vemos até naquela questão da morte de Estevão, Estevão sendo apedrejado, né? E Saulo era um jovem. Saulo ali era um jovem, um adolescente, e ele consentia na morte de Estevão, né? Saulo já usava a sua jovialidade, a sua juventude, né, para ser tentar agradar a Deus de acordo com o seu entendimento da lei, né? Então Estevão sendo apedrejado e Saulo ali do lado dele, consentindo em sua morte, né? As vestes daqueles que apedrejavam Estevão ficaram ali do lado de Saulo, e ele consentindo na morte, né? E Estevão invocava o nome do Senhor, dizia, Senhor, recebe o meu espírito. Né? Então, antes, toda aquela força que Saulo tinha, ele usava para tentar agradar a Deus com o seu esforço próprio. Irmãos, o nosso esforço próprio não agrada ao Senhor. Quando eu tento fazer as coisas para Deus, eu só atrapalho o trabalho de Deus. Quando eu acho que alguma coisa dentro de mim, que não seja o Senhor, pode cumprir alguma coisa da lei, como o Silvio falou, a lei foi deixada para o povo de Israel, para o povo de Israel perceber que ele precisava de Deus. Porque a lei, ela era santa e perfeita. A lei é o próprio Deus. Só Deus poderia cumprir a lei. Então, quando a lei foi deixada, era para o povo falar assim, Senhor, precisamos de ti. Nada disso aqui que o Senhor deixou, eu consigo cumprir. E muitas vezes hoje, no nosso dia a dia, nós nos vemos querendo cumprir leis, como Saulo, querendo agradar ao Senhor com nosso esforço próprio, ou sabedoria, ou conhecimento. Mas nós vemos que isso mudou, graças ao Senhor. Saulo viu o Senhor, né? Ó, Senhor Jesus. Ele ali, depois daquela luz brilhando, ele ficou cego durante 3 dias. né? Foi de acordo com o que Deus havia mandado até, né, Jerusalém. Ali aparece um irmão que nós nunca mais ouvimos falar dele, o Ananias, que tinha muito medo de Saulo, né? E Saulo, ele é batizado. Né? Ele recebe o Senhor Jesus através de Ananias. E aquele Deus que estava fora, né, fora de Saulo, passa a habitar dentro do seu interior. Como um dia aconteceu conosco. Um dia nós achávamos que Deus estava fora. A religião faz as pessoas pensar que Deus está fora. É verdade ou não é? Por isso que as pessoas tentam seguir o Senhor de acordo com leis e ordenanças ainda hoje em dia. Mas aquele Deus entra para dentro de Saulo. E ali ele começa a ser usado pelo Senhor. Oh, Senhor Jesus. E ali ele passa a ser usado, né? Passa a ser um instrumento na mão do Senhor. Atos 9, 1:19. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Só que no começo, né, ele, por ser jovem e ter muita ainda religião dentro dele, né, ele passa a ser uma pessoa controversa. Irmãos, Deus não é controverso, né? Nós não devemos nos envolver em discussões. A religião faz com que nós discutamos Deus. Deus não se discute, né? Nós vimos até num encontro de casais que nós tivemos lá em Colina, né? O Miguel usou o exemplo de nós usarmos a nossa religião para converter a nossa esposa. E volta, né? Vice-versa, a nossa esposa quer converter nós à religião dela. Irmãos, é isso que a religião faz. A religião, ela pega tópicos da palavra do Senhor, que deve ser vida, e passa a gerar discussões. Por que que o corpo de Cristo, ele está tão, né, separado do jeito que ele está? O corpo é um, nós sabemos. A visão da igreja nos diz isso. O Senhor Jesus é um, ele é o cabeça da igreja e nós somos um corpo. Mas a religião não fala isso. A religião, cada qual defende o seu estandarte, a sua bandeira. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos, para que nós também não defendamos um estandarte, uma bandeira. Porque aí a vida da igreja passa a ser uma religião também. E aí não há entendimento. Onde dois discutem de acordo com o seu entendimento humano, com a sua mente, não há como haver um consenso entre duas pessoas. Mas o Senhor é um. O Senhor, ele tem uma mente, né? O Senhor, ele pensa igual. Ó, Senhor Jesus. Então nós vemos que ali Saulo teve que ser levado, né, dali pelos discípulos, porque ele discutia muito, né? Ó, Senhor Jesus. Mas aí ele é levado para as regiões da Arábia, no deserto. E ali ele recebe visões celestiais. Irmãos, a nossa vida, ela tem que ser também essa visão. Uma visão de deserto, irmãos. Sabe o que é deserto? Deserto não há condição nenhuma. Nós sabemos, é um clima árido, não tem água, sabe? Se nós pegarmos a nossa confiança e colocarmos nesse mundo, o Senhor não pode nos dar a visão. Quando Paulo é separado, é levado para o deserto. No deserto não há condição nenhuma, né? O deserto é uma situação de terminação. É isso que nós temos que ver, que nós somos colocados na vida da igreja. que tem que ser uma situação de terminação. Dependência total de Deus. Aí o Senhor se revela. Senhor Jesus. Então, ele recebe essas revelações, né, celestiais de Deus, que ele mesmo disse que não era nem lícito ao homem referir, de tão grande que era essa revelação. Mas nós vamos ver que essas revelações foram usadas pelo Senhor mais à frente, né? Ele realmente, separado pelo Senhor, né? E o Senhor revela, né, a sua economia. Senhor Jesus, isso é maravilhoso. Ó, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ele passa a ser um homem usado pelo Senhor e tem um companheiro de início no seu ministério da palavra. Aquele Saulo, né, totalmente trabalhado, ele é chamado para cooperar na obra do Senhor. Senhor Jesus. Atos, capítulo 13, versículos de 1 a 2. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, né, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Estavam, né, todos ali, né, nessa igreja de Antioquia. Senhor Jesus. E pelo Espírito Santo, né, o Senhor manda separar Saulo e Barnabé, né, para que eles eram úteis ao Senhor. Aquele que perseguia a igreja, assolava a igreja, agora passou a ser útil para o Senhor. Ele era um homem preparado e parte para a sua primeira viagem, né? Nessa primeira viagem ainda aparece muito aquele pouco que restava ainda daquele Saulo, né, controverso, porque tiveram muitos problemas nessa primeira viagem. E aí é a história do João Marcos, aquele jovem. Saulo também não era muito de idade, ainda era um jovem. Mas, nessa primeira viagem, quantas dificuldades existiram, João Marcos não conseguiu, né, passar essas dificuldades, juntamente com os dois. Né? Sofrimentos, nós vemos em Atos 13, os capítulos do versículos 4 e também de 14 a 28. Senhor Jesus, João Marcos não consegue, né, e volta para trás, né, e Saulo, quando ele for ter a segunda viagem, né, ele não quer que João Marcos viaje, né, juntamente com os dois. Porque na primeira viagem, ele não conseguiu passar as dificuldades. Irmão, servir ao Senhor, na nossa vida demanda dificuldades. Muitas vezes, nós achamos que servir ao Senhor vai ser tudo uma maravilha. E muitas vezes, ao deparar com as primeiras dificuldades, nós queremos pular fora do barco. Né? Mas isso é quando nós estamos dependendo de nós mesmos. Né? A nossa suficiência, ela é zero. Não existe. Nós não conseguimos servir ao Senhor por nós mesmos. Mas o Senhor é aquele que supre vida. O Senhor está dentro de você, está dentro de mim. Né? E Ele, então, é que nos dá essa força. Quando nós estamos dependendo do Senhor, é Ele que vai nos fortalecer. Ó, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, essa primeira viagem de Paulo, ele faz com muitas dificuldades, né? Passaram ali pela Síria, Cilícia, confirmando igrejas que eles já haviam levantado. É? Em seguida, seguiram para Derbe, né? Oh, Senhor Jesus, Listra e Icônio. Senhor Jesus, então quando eles quiseram ir para a região da Ásia, o Espírito Santo não o permitiu. Eles então não insistiram em prosseguir, apenas obedeceram. Né? Depois decidiram seguir para Bitínia, que ficava, né, mais ao norte, mas a Bíblia, a palavra do Senhor, ela nos mostra que o Espírito de Jesus não o permitiu. Então, irmãos, muitas vezes nós estamos querendo servir ao Senhor e as coisas são colocadas para nós e nós achamos que tá tendo alguma dificuldade, eu tenho que dar um jeito para o Senhor. Né? Eu vou dar um jeitinho e vou fazer desse jeito que eu estou achando que deve ser. Mas, se nós estamos no Espírito, nós vemos que o Senhor é que está trabalhando. Aquilo não é uma dificuldade, aquilo é algo levantado pelo Espírito. Então, na segunda viagem dele, né, de Paulo, é uma dependência total do Espírito. O que o Espírito queria fazer, eles obedeciam. Né? Então, nessa época que ele escreveu Gálatas, né, primeira e segunda Tessalonicenses, Romanos, primeira e segunda Coríntios. Então, aqui nós vemos aquele começa aquele avião, né? Coração da Bíblia, né? O irmão Dong sempre fala que é Gálatas, né? Fuselagem, Filipenses, Colossenses, as asas, né? O amor, né? Filemon, a pista, né? E Filipenses, o alvo, né? Que nós temos que alcançar. Então nós vemos o quanto esse homem perseguidor da igreja foi usado pelo Senhor. Senhor Jesus, mas nós vemos que não foi fácil. Houve um transformar. Né? Ele teve que estar dependendo realmente do Senhor para ser transformado. É o que nós temos que estar hoje, irmãos. Não adianta, nós somos colocados no melhor lugar, na vida da igreja. Aqui o Senhor vai trabalhar o seu caráter, como o Silvio falou ontem, né? Vai trabalhar a sua vontade dentro de nós, mas não é de qualquer forma, né? Não é simplesmente nós vindo aqui de sábado, ouvindo a palavra, né? Aos domingos, partindo o pão, como algo religioso, como algo que por si só vai haver essa transformação, não. Nós temos que, irmãos, estar sabendo que nós temos que nos negar. Tudo que foi conhecimento, tudo que eu aprendi, né, se for usado pela minha mente, não tem como o Senhor trabalhar. Mas quando eu vou para o Espírito guiava, né, aqui Paulo e Barnabé. Então o Espírito quer nos guiar. Ó, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, nessa segunda viagem, totalmente dependente do Senhor, né? Totalmente fazendo o que o Espírito queria. Senhor Jesus. Na terceira viagem, ele teve saudade dos irmãos em Jerusalém. Então, ele começou a angariar fundos, né? Ele queria fazer uma oferta, levar uma oferta para os irmãos. E ali, sabemos que na Macedônia, as igrejas que foram levantadas na Macedônia, elas eram igrejas pobres, irmãos. Não eram igrejas de muitos fundos. Não eram irmãos ricos. No entanto, eles quiseram participar daquela obra. Mesmo que eles não pudessem estar ali ajudando os irmãos em Jerusalém, eles quiseram participar. Né? Paulo até tentou falar para eles não, para eles não, né, não ofertarem, mas mesmo assim eles quiseram. Ó, Senhor Jesus, eles viram a necessidade, né, apresentada pelo apóstolo, né, e uma oportunidade para ganhar graça. Como o Vanderli falou sobre o tempo, né? O tempo que nós temos dado para o Senhor. Muitas vezes, irmãos, oferta não é só bem material, né? Se nós temos condições de ofertar ao Senhor bens materiais, nada mais do que justo. Nós sempre ouvimos os irmãos falar, é exercer o direito de ser agraciado e receber graça, né? Mas também nós temos que ofertar o nosso tempo e o melhor do nosso tempo ao Senhor, né? O Senhor espera isso de nós. Senhor Jesus. Então ele pegou, né, nessa viagem, os irmãos o ajudaram, né, com ofertas para que ele levasse aos irmãos. Ó, Senhor Jesus. E dessa terceira viagem, irmãos, que nós podemos aprender uma lição positiva. Isso é uma lição positiva que os irmãos da Macedônia ali nos deram, né? Eles viram essa necessidade de, né, que o apóstolo tinha, e nessa necessidade eles viram a oportunidade de receber graça. Será que nós vemos hoje a oportunidade de receber graça do Senhor? Ó, Senhor Jesus, nós temos que ver, irmãos, que a graça do Senhor vem pelo que nós ofertamos a Ele. Ele se ofertou a nós como sacrifício vivo, santo e agradável. Ele se ofertou no nosso lugar. Ele foi como libação para nós. E hoje, nesse mundo conturbado, o que que nós ofertamos ao Senhor? Será que eu estou alheio à obra do Senhor? Né? Ou eu tenho sido parte atuante da obra do Senhor? É isso que nós temos que ter no nosso coração. Que nós temos que ser parte atuante, irmãos. O Senhor, ele tem uma vontade, e ele não vai fazer a vontade dele na terra se não for através de nós. Senhor Jesus, nós somos os meios de transporte de Jesus hoje. Nós somos a boca de Jesus hoje. Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Nós vemos, né, também a quarta viagem de Paulo, ele foi prisioneiro. Ele foi alertado pelo profeta Ágabo que se ele fosse para Jerusalém, o homem dono daquele cinto seria preso, né, encarcerado. O profeta disse para ele. Mas, no entanto, ele escolheu. Ele escolheu o quê? Se dar pelos irmãos. Né? Então, ali, prisioneiro romano, nessa quarta viagem, Senhor Jesus... Será que Paulo preso acabou? Acabou para o Senhor. Paulo estava solto, estava levantando igrejas, Paulo estava trabalhando pelo Senhor, estava confirmando os irmãos, né? Mas veio o cárcere. Paulo ficou preso. Acabou. Não é verdade? Não. Não. Não acabou para o Senhor. Irmãos, uma citação, se você está preso em algum tipo de cadeia, não precisa ser cadeia física não, irmãos. Se você está preso em alguma cadeia espiritual, saiba que o Senhor vai fazer a obra na tua vida. Mesmo você preso. O mundo quer te prender. O mundo, ele quer nos encarcerar. O mundo, ele quer nos terminar. Ó, Senhor Jesus. Mas não acaba aí. Paulo, mesmo ali, encarcerado, né, ele veio escrever, olha só, irmãos, preso, Colossenses, Efésios, Filipenses e Filemão. O coração da Bíblia foi escrito encarcerado. Senhor Jesus, o Senhor é aquele que liberta os cativos, porque o Senhor levou o cativo ou cativeiro. Na sua morte o Senhor levou cativo o cativeiro. E além dessas quatro epístolas, ali encarcerado, primeira e segunda Timóteo, Tito e Hebreus, completando assim a revelação que recebera da economia do Novo Testamento. Senhor Jesus, eu gostaria de ler, irmãos, Filipenses. Silvio leu ontem. Filipenses. Capítulo 3. Vou falar aqui, irmãos, e creio eu que certamente cada um de nós pode até se analisar, falar assim, parece falando de mim, né? Ó Senhor Jesus, a partir do versículo 3, Paulo está falando aqui aos filipenses, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Irmãos, confiar na carne é confiar em você mesmo, confiar na tua capacidade, confiar no teu saber, no teu conhecimento da palavra de Deus. E aqui Paulo, ele está falando dele, né? Bem que eu poderia confiar também na carne. Ele fala aqui, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro, né? Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Irmãos, nenhum de nós, humanamente falando, pode se comparar a Paulo. Ninguém. Nem com a nossa maior bondade existente como ser humano, como homem, né? Ele fala aqui no versículo 5. Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel. Tudo de acordo com a lei de Deus. Tudo de acordo. Da tribo de Benjamim, hebreus e hebreus. Contra a lei, fariseu. Fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Está vendo, irmãos? Por isso que eu falei para você. Se você for zeloso, você achar que com o teu zelo sobre a palavra de Deus, você consegue agradar a Deus, você passa a ser esse aqui. Ele era zeloso, ele queria agradar a Deus. É ou não é? Ele estava perseguindo a igreja negativamente? Ele estava perseguindo porque ele era contra Deus? Porque ele achava que aqueles lá eram de Deus demais. Ele era totalmente fora de Deus. Então ele perseguia? Não. Ele se achava um homem de Deus. Mas Deus estava fora dele. Ó Senhor Jesus. Né? Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Todo aquele conhecimento, todo aquele... aquela posição que Paulo tinha, para ele era lucro. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. Irmãos, você já perdeu todas as coisas? Senhor Jesus. Perder todas as coisas está relacionado à nossa vida da alma, aos nossos anseios, à nossa procura pelas coisas desse mundo. E a religião ela está tão separada que tem muitos irmãos sendo orientados a buscarem coisas desse mundo. Tem ou não tem? Senhor Jesus, o Silvio falou ontem de não fazer, não foi no velório que eu fui, que o irmão falou na pregação de não fazer acordo com Deus. Senhor, eu vou te dar isso, o Senhor me dá aquilo. Nós não devemos fazer troca com Deus, com coisas desse mundo. Senhor Jesus, porque tudo é perda. E as considero refugo, irmãos, lixo. O Flávio já disse, esterco, né, Flávio? todas as coisas, irmãos, que nós buscamos, que não seja servir ao Senhor em espírito, são refúgio. Esse era aquele que tinha total preparação. Aquele que escreveu 14 epístolas. A maioria das epístolas foram escritas por ele no Novo Testamento. Né? Para ganhar a Cristo. Quando eu considero as coisas desse mundo refúgio, irmãos, eu ganho mais de Cristo. Senhor Jesus, e ser achado nele. Não tenho justiça, não tendo justiça própria, que procede da lei. Senão, a que é mediante a fé em Cristo. Irmãos, não temos justiça própria mediante a lei. Porque a lei me faz lembrar que eu sou um pecador. A lei me faz lembrar que eu cobiço. A lei me faz lembrar de alguma coisa interior, né, Senhor? As outras coisas exteriores, irmãos, é fácil. Né? Você consegue dar um jeitinho para aquelas coisas exteriores. O mal está ali, eu não vou ali, eu vou para cá. O mal exterior está ali, eu não vou. Mas e quando está dentro de você? A lei lembra daquilo que está dentro de você, dentro de mim. Então essa justiça própria não pode ser mediante lei. Como Paulo disse no final da vida, tudo era refúgio. Irmãos, as coisas desse mundo são refúgio. Mesmo a nossa religiosidade. Mesmo a religião, porque a religião é tentar agradar a Deus sem Deus. Senhor Jesus, irmãos, é isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa manhã. Senhor Jesus.
Senhor Jesus, ontem o sentimento, quando compartilhei com os irmãos, é que nós precisamos ter uma vida contínua. Na verdade, não é ter uma vida de polos, né? De manhã, depois, né? Ah, eu vou almoçar, então eu oro, né? Eu vou jantar, eu oro, e à noite para dormir, pronto, acabou. Não, irmãos, nós temos que exercitar o espírito de maneira contínua. Para que? Para o Senhor trabalhar e transferir o caráter dele para dentro de nós, né? Para dentro do nosso interior, para nós o expressarmos de uma maneira total. É isso que o Senhor quer de nós. Por isso nós não podemos perder tempo. Amém? Amém. Irmãos, então o que os irmãos ganharam ontem à noite, o que os irmãos ganharam hoje de manhã, venham para frente e compartilhe com os irmãos. Amém? Flávio, 10 minutos. 10 minutos. Amém.